Bem-vindos ao Hacker News Daily, um podcast da Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje falamos de um relatório da ONU que acusa Israel de atos de genocídio em Gaza, de uma conferência sobre calor extremo cancelada pelo próprio calor e de um dossiê secreto do Madison Square Garden contra ativistas.
Uma investigação da ONU concluiu que Israel cometeu atos de genocídio em Gaza, visando especificamente crianças.
Genocídio é uma palavra com peso jurídico e simbólico enorme. O que exatamente no relatório sustenta o uso desse termo?
Os investigadores apontam para um padrão, não foram danos colaterais isolados. Eles dizem que Israel mirou hospitais, escolas e zonas humanitárias, espaços onde crianças deveriam estar protegidas.
Então não se trata de um único ataque desproporcional. Eles estão descrevendo uma intenção sistemática de destruir as condições de vida dos mais novos.
Exatamente. O relatório detalha o uso de bombas de fragmentação em áreas densamente povoadas e a obstrução de ajuda essencial, como água limpa e vacinas. É a junção de ataques diretos com a criação de condições de vida calculadas para eliminar o grupo.
E há um número concreto que sintetize essa tragédia?
O relatório cita que mais de 15 mil crianças palestinas foram mortas desde outubro de 2023.
Esse número é devastador e a consequência jurídica mais imediata de uma conclusão dessa natureza é abrir caminho para tribunais internacionais, certo?
É esse o ponto. A comissão está a entregar as suas provas ao Tribunal Penal Internacional. Isto pressiona vários governos a decidirem se mantêm ou suspendem o seu apoio militar ao governo israelita.
Um inquérito que força uma escolha política muito concreta, não apenas uma condenação abstrata.
Um evento sobre governança de calor extremo, marcado para acontecer em Genebra, foi cancelado hoje.
O que aconteceu? Uma falha na organização?
Não. Foi cancelado por causa de um alerta de calor extremo na cidade.
Espera, deixa eu ver se entendi. Uma conferência sobre como lidar com o calor extremo foi cancelada pela própria razão que queria combater.
Exato. A ironia é imediata. A meteorologia local emitiu um alerta de nível 3 com temperaturas acima de 35 graus. E a sala onde seria o evento não tinha ar-condicionado. Agora pega esta. O Madison Square Garden fez um dossiê secreto sobre ativistas que se opunham ao reconhecimento facial.
Espera, um dossiê? Com que objetivo?
Basicamente, para os identificar e potencialmente banir do recinto, usaram a própria tecnologia de vigilância que eles criticavam para os vigiar.
Isso é o cíclico distópico. Mas ao mesmo tempo, debaixo do nome verificação de idade, estamos a construir outro sistema de vigilância em massa.
Explica-me essa ligação. Como é que o caso do MSG se relaciona com a verificação de idade?
O ponto comum é a função social silenciosa. No MSG, usas o reconhecimento facial para excluir dissidentes. Na verificação de idade, pedes a todos os utilizadores que provem quem são para aceder a conteúdo. Portanto, o segundo caso normaliza a infraestrutura de vigilância sob o pretexto de proteger crianças.
Exato. E o problema não é só a intenção, mas a arquitetura. Para verificar a idade, tens de criar uma base de dados massiva com documentos de identificação e biometria que fica disponível para outros usos. E qualquer sistema com essa escala se torna um imã para abusos e fugas de dados. O dossiê do MSG é o caso extremo e visível. A verificação de idade é a normalização silenciosa do mesmo princípio, a tua identidade como bilhete de entrada.
A consequência concreta é que estamos a financiar a construção da infraestrutura de vigilância que depois pode ser usada exatamente como o MSG a usou.
O que me deixa desconfortável é perceber como as leis de emergência nunca saem de cena. Olha só a Califórnia. Um projeto quer limitar quem pode usar impressoras 3D.
E o que justifica essa limitação? Não me parece algo que se restrinja sem um motivo forte.
O ABEI 2047 proíbe que menores, educadores e empresas usem impressoras 3D para fabricar armas ou peças, a não ser que você seja um fabricante licenciado pelo Estado. A justificativa oficial é rastreabilidade.
Então a questão vira uma espécie de licença prévia para criar objetos em casa. É o princípio que me soa pesado.
Exato, e um artigo que vi traça uma linha direta com a era pós 11 de setembro. A máquina de vigilância e controle que se montou com o Patriot Act nunca foi desmontada. Virou um instinto de governar restringindo primeiro e perguntando depois.
Isso me faz pensar em como uma resposta a emergências acaba virando normal administrativa. A lei californiana pega carona nesse mesmo reflexo. O medo de uma ameaça difusa serve de base para limitar um tipo de conhecimento.
E o efeito prático é que um estudante que poderia aprender desenho industrial ou um pequeno negócio de próteses ficam de fora.
A história não fecha com eles prendendo o criminoso, fecha com a trava no acesso ao martelo.
Olha que história, a rede ferroviária inteira da Alemanha parou durante horas e o motivo não foi greve nem falha mecânica.
Foi o sistema de comunicação, certo? Ouvi dizer que o GSMR caiu, mas qual foi a consequência prática disso?
Exato, o GSMR é a rede de rádio digital que os comboios usam para comunicar com os centros de controlo. E quando esse canal some, o sistema de segurança ativa uma regra simples: sem comunicação, não há circulação.
Portanto, foi uma paragem por princípio de segurança, não uma avaria nos comboios em si. Mas espera, isso significa que um único ponto de falha nas comunicações consegue travar um país inteiro?
Sim, e foi isso que aconteceu. A falha ocorreu de madrugada e afetou quase todas as ligações de longo curso ICIC regionais durante cerca de 3 ATARO. O curioso é que nem foi um ciberataque. Os operadores descreveram como um problema técnico no sistema de transmissão.
Ufa! Então é daquelas falhas em que a redundância existe no papel, mas a arquitetura centralizada foi mais forte.
Exatamente. E o susto deixa uma pergunta prática no ar. Até que ponto uma infraestrutura crítica como esta está realmente preparada para falhas em cascata? A Alemanha passou amanhã sem comboios por causa de um sistema que deixou de transmitir. Como é que uma ferramenta interna de monitorização acaba por tornar-se o motivo de despedimento do seu criador?
Espera, estão a falar do mesmo caso?
Não exatamente. São duas situações paralelas que mostram a tensão entre as Big Tech e os seus próprios programadores. A Meta suspendeu um programa que monitorizava a assiduidade dos funcionários depois de uma fuga de informação interna.
E a parte do despedimento?
Vem da Google. Despediu um engenheiro chamado Justin Pohrenelt. O motivo oficial foi ele ter criado uma ferramenta de linha de comandos para o Google Workspace.
Ou seja, foi despedido por criar uma ferramenta que facilitava o uso dos produtos da própria Google?
A ferramenta não era oficial, mas parece que era útil para aceder aos serviços via terminal, e a Google reagiu com um despedimento. Então temos dois movimentos opostos. A Meta recua na monitorização quando os detalhes se tornam públicos, e a Google avança contra um funcionário por algo que ele construiu. A consequência concreta é esta. Para um ouvinte que trabalha em tecnologia, fica a dúvida se a empresa apoia a iniciativa técnica ou se a penaliza quando perde o controle da narrativa. Olha, a Anthropic lançou o Cloud Tag, que basicamente deixa qualquer usuário marcar e organizar conversas no chat, instalando o botão de favoritos no menu.
Isso não é algo que outros concorrentes já fazem há tempos?
A diferença é que eles estão a tratar isso quase como um recurso de produto, não apenas um truque de interface, e apostam que quem usa o Cloud para trabalho pesado vai usar as tags para filtrar projetos, retomar contexto rápido.
Então a novidade não é a tag em si, é a sinalização de que eles querem ser o ambiente de trabalho principal, não só um chat.
Exato.
E a Mistral lançou o OCR4, que extrai texto de PDFs e imagens, e eles próprios dizem que é o melhor modelo de OCR do mercado.
Estes dois lançamentos mostram a corrida para ser a ferramenta mais prática e integrada. E o recado prático que fica destes lançamentos é que a competição já não é só sobre qual modelo raciocina melhor, é sobre qual ferramenta o utilizador mantém aberta o dia todo.
Obrigado por ouvires este episódio do Hacker News Daily, um podcast da Bree. Voltamos em breve com mais histórias.